estamos a acabar com uma narrativa que durante 3 anos andamos a viver e que, para mim, agora essa narrativa acho que não faz sentido absolutamente nenhuma e só prova o quão magnífico foi a Bubble em 2020. Ei, hey, família, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. We are back, back again. E estamos aqui mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite. Eu não sei se estás a ouvir isso a que horas, por isso estou a englobar já tudo que é tempo, tudo que é horário. So, let's go. Estou super contente. Contente por vários motivos. Um, obviously, a shirt, a jersey diz tudo. E outro, pelo facto de nós estamos a acabar com uma narrativa que durante 3 anos andamos a viver e que, para mim, agora essa narrativa acho que não faz sentido absolutamente nenhuma e só prova o quão magnífico foi a Bubble em 2020. Com isto, eu vou começar por dizer o seguinte. Estou muito contente com os playoffs deste ano porque conseguimos ter em 2 semanas conseguimos ver Curry a fazer 50 pontos num jogo 7, que era extremamente importante contra o Sacramento Kings, 2 semanas ou uma coisa do género, e conseguimos também ver Jason Tatum a eliminar os Celtics com 51 pontos. Ou seja, foi aquilo que eu disse também algum tempo atrás. Com a grande capacidade ofensiva que os jogadores têm, os recordes tendem a ser batidos cada vez mais rápidos e acabam por não ter tanta importância conforme tinham antigamente. E creio que muitos outros recordes vão acabando por perder importância à medida do tempo. Mas irei, obviamente, fazer a parte 2 daquele episódio e vou deixar também aqui o link para vocês ouvirem. Mas passando aqui para o tema, olha, é assim, eu não sei o que falar. Mais um playoffs onde assistimos Doc Rivers a ser choker. Mais um playoffs que assistimos Miami Heat contra Celtics. Nos últimos 3 anos, Miami Heat e Celtics só não se encontraram em um ano, que foi em 2021. Foi o ano em que os Bucks foram campeões. Em que os Bucks eliminaram os Heat 4-0 logo na primeira round, se não estou em erro. Fora isso, temos sempre encontrado Heat e Celtics na Conference Finals. Por isso, epa, acho que é um domínio das duas equipas em termos daquilo que é post-season, porque regular season nós sabemos que os Miami são uma equipa que ora tão bem, ora tão mal, mas quando chega no momento dos cães grandes, eles mostram o motivo pelo qual eles têm o treinador que têm e têm o resume que também têm enquanto estiveram com Pat Riley. Relativamente então aqui aos jogos, nós tivemos então Denver Nuggets Suns, tivemos Lakers Golden State Warriors, tivemos Knicks Heat e tivemos Sixers contra os Boston. Bem, é assim, vamos falar aqui de forma faseada. Nuggets acabam por eliminar os Suns, acaba por não ser uma grande surpresa, pelo menos para mim. Eu tinha escolhido Nuggets em 6, até porque eu já disse e volto a dizer, os problemas dos Suns acabam por ser maiores do que muitas das pessoas acham. Eu sei que muitas das pessoas não têm a disponibilidade, não têm a paciência para estar a ouvir ou para estar a entender muitas das vezes como é que funciona realmente as coisas para se poder chegar a ser campeão, e isso é normal. Mas eu acho que nós temos que acabar com a ideia de que basta 2 estrelas ou 3 para poder ser campeão. Isso é uma coisa que hoje em dia, conforme as equipas estão organizadas, já não funciona. Não funciona. Os Suns têm um excelente duo, talvez os melhores scorers ou um dos melhores scorers da liga. Tem o Booker, tem o KD, mas não tem absolutamente nada à volta. E é o que eu digo, quando tu tens isso, tu obrigas a tua equipa, o teu banco, a pelo menos conseguir produzir alguma coisa. Ora, se o teu banco está a produzir 4 pontos, conforme aconteceu na série, num jogo, ou se o teu banco não consegue produzir tipo 30 pontos, ok, tudo bem, tivemos um jogo do Shamet onde fez 14 pontos no último quarto, mas não é reliable. Tu não tens a profundidade suficiente para poderes dizer, olha, se o KD e o Booker não estão a fazer 70% dos pontos da equipa, olha, vou poder passar-te a bola e tu vais contribuir com 20%, com 30%. Estou a dizer só um jogador. Não vai acontecer isso, porque não tem jogadores com qualidade para tal. E eu sempre disse que a forma como essa mid-season trade foi feita acabou por tirar aquilo que era os Suns da contention para esta época, mas ao mesmo tempo prepara-lhes melhor para aquilo que pode vir a ser a próxima época se tiverem uma boa off-season. Depois, obviously, temos o Ayton, que é um problema que eu continuo a dizer que o Ayton é um jogador que parece que desistiu da vida, desistiu de jogar. É vergonhoso ver um Bruce Brown que vem do banco dos Nuggets a ter melhores números que o Ayton, que é starter. E, epá, eu não digo que foi que não tenha defendido bem, até porque estava a discutir isso com o André, e o André realmente até chegou a mostrar que, em termos de defesa, um para um, o Ayton até não estava a defender mal. E viu-se que o Ayton fez falta no último jogo contra os Nuggets, porque aí mesmo, como o Ayton não estava, o paint ficou mais aberto do que outra coisa. Mas os Suns têm muitas flaws, têm muitas coisas a melhorar. Vai ser uma off-season interessante. Eu vou fazer ainda um episódio relativamente sobre os Suns, sobre o que têm, o que devem, para onde partir. Já começaram os rumores, já começaram a mexer. Monty Williams já foi. É esperado que CP0 possa vir a ser trocado, é esperado que o Ayton também possa vir a ser trocado. Vamos ver quem vai ser o próximo treinador, como é que vão montar a equipa à volta do Durant e do Booker, não sei, mas pronto, nada do que se viu agora é uma surpresa. Nós assistimos por completo a série dos Clippers contra os Suns, e é o que eu digo, para quem viu o jogo e analisou os jogos vai entender o que eu estou a dizer. Aquela série transmitiu muita insegurança para aquilo que era os Suns a longo prazo, nesta época. Porque é o seguinte, tu ganhas uns Clippers que não tem Kawhi, PG, e tem Westbrook e role players, ganhas 4-1 realmente, mas eles não fizeram blowout uma única vez. Eles tiveram sempre problemas para poder ganhar a equipa, não conseguiram ter a vontade. Então, quando tu tens dificuldades para vencer uma equipa dessas e tens que exigir o Booker a ter 2K performance, acho que fica muito difícil. Por isso, não acho que surpreenda assim muito. Props para os Denver, Jokic a fazer muito bons playoffs, Jamal Murray. Pronto, temos aquele nosso vídeo sobre os light skin effect. Eu acho que o Jamal Murray, quando está nos seus dias, conforme o Tatum teve no último jogo, no jogo 7, acho que quando está nos seus dias acaba por ser só uma mais-valia para a equipa. E eu acho que isso acaba por diferenciar os Denver de muitas outras equipas. Porque quando Jamal Murray está on fire, mais com Michael Porter Jr., mais com Aaron Gordon, KCP, por exemplo, contra o Santos fez 15 ou 17 pontos no primeiro quarto. Então, uma coisa do gênero. É muito complicado tu queres competir com isso. Acho que os Denver são uma equipa que temos que ter cuidado, uma equipa que tem uma profundidade enorme, tem uma boa rotação de 8, 9 homens, para que é aquilo que se precisa no mínimo para poder ganhar os playoffs. Então, acho que os Denver têm tudo para ser uma equipa a fazer barulho, já está, mas a fazer mais barulho na conferência. Depois temos aqui outras, passando para este, tivemos a série dos Knicks e dos Heat. Epa, sinceramente, os Knicks acabam por não desapontar. Os Knicks chegaram onde podiam chegar este ano, que era os playoffs, e depois a partir dali era o que Deus quisesse, porque já superaram as expectativas das pessoas quando ultrapassaram os Cavs. Acho que ninguém contava que os Cavs fosse ficar logo na primeira round, principalmente pela temporada que fez, mas pronto, Donovan Mitchell mostrou o motivo pelo qual eu ainda acho que o Donovan Mitchell não é aquele homem, não é aquele jogador que vai te levar para a Promised Land, mas pronto. Então acho que os Knicks acabaram por chegar aonde a perna permitia. Acho que faltam alguns jogadores, acho que o O.J. Barrett tem que ir embora. Não acho que seja um jogador que vá levar os Knicks para muito mais, para muito mais distante. Não, não acho. Acho que o O.J. Barrett é uma boa peça para ser trocada e para poder adicionar jogadores de qualidade ali ao lado do Brunson, que, shout out to Brunson, foi se calhar o jogador mais snubbed nessa época em termos de premiações. A mais que a NBA devia rever isso. O Brunson foi muito injustiçado, na minha opinião, em termos de prémios neste ano, porque fez uma temporada incrível e eu acho que o Brunson merecia um maior reconhecimento. Agora, relativamente aqui à série também dos Philadelphia Sixers e dos Boston Celtics, Oressi, mais uma vez tivemos a oportunidade de assistir o motivo pelo qual nenhuma equipa que tem o Doc Rivers hoje em dia consegue dizer, eu vou ganhar um anel, eu vou estar mais próximo da vitória. Não, não vais. Vais ter um bom regular season coach, vais ter uma equipa competitiva, vai aos playoffs, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a história com o Doc Rivers é sempre a mesma coisa. Doc Rivers nunca ganhou um jogo 7, Doc Rivers nunca ganhou fora de casa, nunca ganhou fora de casa. Até deixa-me aqui verificar aqui os dados relativamente ao Doc Rivers, porque tenho que dizer isto. Como eu, quando é Doc Rivers, eu tenho um prazer de explicar as coisas em condições. Então deixa-me aqui ver o Doc Rivers. Olha onde é que está. Então, Doc Rivers, para fechar uma série, está 17-33, ou seja, para fechar uma série, ele tem mais derrotas do que outra coisa. É o treinador com pior recordes em jogo 7. Ele neste momento está 6-10, recorde geral da final já ganhou, sim. E está 0-5 quando os jogos são fora de casa. E os Celtics estão, quando tem os jogos arbitrados pelo Eric Lewis e pelo Scott Foster, estão com uma percentagem tipo acima de 50% para poderem ganhar. Então, acho que a derrota e o choke dos Sixers estava escrito antes do momento. Por isso, para vocês que são de Sixers, já vocês sabem, né? Foi dinheiro fácil. Mais uma vez, nós vimos o porquê de James Harden não ser aquele jogador que... Epá, eu pelo menos não consigo dizer, não, James Harden é aquele jogador que eu confio. Não, James Harden ser Elimination Game, eu já sei que o que é que eu vou esperar dele. Eu não sei se é um problema mental, eu não sei se the lights are too bright, conforme o Jared Allen disse. Talvez seja um jogador que não foi feito para palcos muito maiores do que ele chega. Mas é um jogador que eu sei que, se tiver num jogo certo, eu sei que não vai fazer grande coisa. Ontem não mudou muito, acabou por fazer uma performance a James Harden nos últimos jogos. Joel Embiid também, eu tenho dito isso, acho que talvez seja a primeira vez que eu digo aqui no podcast, também é um jogador que eu não confio para poder levar a minha equipa para Promised Land. Com as atitudes que tem, demonstra ser um péssimo líder. E já vamos chegar até a post-game interview dele, que eu também continuo a dizer que o Joel Embiid tem que melhorar algumas coisas. Mas é um jogador que em jogos 7, em jogos decisivos, em termos daquilo que é playoffs, claro, é um jogador que deixa muito a desejar. Ora, quando tu juntas na mesma panela Harden, Embiid e Doc Rivers, três jogadores que, vou mesmo usar um termo, pipocam, acho que tu não estás à espera de uma grande, tu estás à espera de um grande resultado. Então, eu sinceramente acho que é triste eu ter que estar a ver uma equipa com Rivers, com Embiid e Harden, e alguém me chegar e dizer, olha, não, eu acredito que essa equipa vai longe. Mano, vai longe até a onda? Até as Conference Finals? Até as semifinals? Tipo, vai chegar aonde? Porque para as finais não vai. É um problema que, sinceramente, eu acho que eu já não tenho mais palavras. E eu me pergunto como é que o Doc Rivers continua a ter emprego, sabendo que as equipas, sabendo que depois daquele anel que ele ganhou mesmo ao Kobe, no ano em que ele foi MVP, ele não consegue mais treinar uma equipa ao ponto de tu dizer já não, essa equipa é mesmo contender e ele consegue provar por A mais B na prática que a equipa é contender. É tipo, eu não tenho palavras para Doc Rivers, tanto que eu até digo da Choke Rivers Experience. Acho que ele é o treinador com mais reviravoltas, mais remontadas que eu alguma vez vi na história da NBA. Mas pronto, na mídia gostam de o tratar como winning coach. Eu não sei como é que um winning coach com esse tipo de histórico é chamado winning coach, mas pronto. A mídia, e isso é uma narrativa, é uma conversa que fui tendo durante a semana na nossa página do Instagram, que aconselho a vocês seguirem se ainda não seguem, relativamente àquilo que são a narrativa que a mídia muitas das vezes tem sobre ti e consegue incutir e influenciar a maior parte das pessoas, porque é interessante para eles aquela narrativa que está a ser imposta. Depois temos uma outra questão, que é o Jason Tatum. Olha, o Jason Tatum é um jogador que basicamente andou as séries todas a brincar, quando digo brincar, a jogar mal, lançou extremamente mal, não fez nada de especial, e no último jogo decidiu ser Jason Tatum e mostrou o motivo pelo qual o Jason Tatum acaba por ser melhor que o Jaylen Brown. Nem que hoje em dia eu consegui dizer, ah não, é só por uma diferença ligeira, mas aquela show up mentality que o Jason Tatum tem, muitas das vezes ainda tu não vês no Brown, mas eu ainda continuo a dizer que é uma dupla muito boa, mas que o problema da inconsistência do Tatum muitas das vezes é o que também limita os Celtics, porque se o Tatum fosse consistente, acho que estaríamos a falar de outra forma, estaríamos a olhar para as coisas de uma melhor forma. Mas contente pelo miúdo, gosto muito do Tatum. Infelizmente joga pelos Celtics, uma equipa que detesto, odeio, menosprezo e desejo tudo de mal. Mas sim, acho que o Tatum é um jogador que vai muito longe. Acho que quando tratar desse problema da inconsistência dele, ele pode vir a ser um jogador que pode vir a fazer barulho na NBA. Se vai ganhar um ring, se é aquele jogador que vai te levar o ring, não sei, vai depender muito daquilo que é o trabalho dele ao longo dos anos em termos de consistência. Porque hoje tu recebes 51 do Tatum, mas amanhã podes receber 14 ou tudo muito mais. Tipo, o Tatum no jogo 6 lançou 5 de 21. E o mais engraçado dessa história é que os Sixers não ganharam o jogo. Pois o Embiid vem na conference dizer, ah, porque temos que ser melhores, porque temos que isso, eu e o James não podemos ganhar sozinhos. Mano, ele devia ter vergonha de dizer isso. É assim, é o seguinte, eu não concordo absolutamente nada com os jogadores que vão para a press conference a throw under the bridge os role players. Porque no final do dia, tu como star tens que falar de ti, não tens que falar dos outros. Por muito que tu digas que não, tu tens que falar de ti. E o Embiid deveria ser muito mais crítico de si em aquilo que é a press conference e falar dele, e o James Harden idem, do que estar a falar do role player. No final do dia, o Tobias Harris teve mais pontos que o Joel Embiid. Tipo, no final do dia, o Joel Embiid não fez absolutamente nada no fourth quarter. No final do dia, o Joel Embiid não teve aquela presença de MVP no garrafão dos Boston Celtics. Não conseguiu mostrar a sua dominância. Então, agora eu me pergunto, eu tenho coragem de ir lá para frente para dizer, ah, não, porque todos temos que ser melhores. Não, accountability. Tu começas a falar que temos que ser melhores quando tu focas muito mais em ti do que nos outros. E isso é um problema que eu acho que o Embiid tem de liderança e que eu continuo a dizer que o Embiid, quando melhorar isso e deixar de encontrar desculpas aqui, desculpas dali, vai se tornar um melhor jogador. Yeah, acho que sim. Eu acho que o Embiid com isso perde muito brilho, perde muito aquilo que é, ah não, poderíamos estar a falar de uma outra coisa, mas não, estamos aqui focados a falar do Embiid que faz isso, faz aquilo. Não, tá, tipo, eu sou completamente contra aquilo que o Embiid faz, aquilo que o Embiid fez na altura do Ben Simmons, tentou fazer agora, e se um jogador ficasse irritado com isso, após olhar para o box score, a scoring sheet, e visse, Embiid está a falar que nós devemos jogar mais, mas o Tobias Harris, role player, fez mais do que o Embiid, em termos de stat sheet. Eu tipo, what is this guy talking about? O que é que ele está a falar? Com que audácia que ele está a falar isso? Tá, então, acho que é por aí. James Harden continua a ser o que é, e epá, para mim não me surpreende nada ver o James Harden e o Embiid em Cancún, e vamos continuar a ver os dois a irem para Cancún mais vezes. Continua a dizer que o Harden nessa off-season vai voltar para o Houston, até porque ele assinou um ano e tem a liberdade de poder nesta off-season fazer o move que ele quer. Ele tem a liberdade de escolher o seu destino, e acho que é inevitável a ida dele, porque ele já viu, eu acredito que o Harden já deve ter aceitado que eu não vou ganhar mais nada pelos Sixers, eu não vou ganhar nada contra a equipa, porque eu já girei nos Brooklyn com KD, com Irving e outros bons role players que lá estavam. Não fui para além da second round, fui para os Philadelphia 76ers, não fui para além do second round. Então, tipo, quando é assim, como outro diz, the grass sometimes ain't greener on the other side. Então, ele deve ter dito, epá, acredito eu que ele vai dizer, vou voltar para Houston, fazer meu dinheiro, fazer minha vida, me mimo. E, epá, tem uns putos fixos que correm, fazem grande parte do trabalho, eu faço só a distribuição, e eles, epá, fazem. Tipo, eu acredito que ele deve voltar, ainda por cima com o e-mail Doca, acredito que deve ter um projeto interessante. Agora, passando aqui para a última série, que é dos Lakers e dos Golden State, acho que foi a melhor série, pronto, talvez com o jogo de ontem, não sei, mas pronto, mas para mim foi a melhor série da semifinals em termos de conferências. Nós tivemos um LeBron contra Curry, nós tivemos um show de duas lendas que são top 10, eu digo mesmo já aqui, top 10 de todos os tempos daquilo que é a NBA, dos melhores jogadores. E infelizmente só um podia passar, e passou o LeBron, e foi com toda a justiça, porque o Darvin Ham mais uma vez outcoached um outro jogador. Lembrar que os Golden State Warriors nunca tinham perdido antes das finais com Steve Kerr, estavam 19-0, e em Elimination Games os Golden State Warriors estavam 8-2, com os Lakers agora estão 8-3 e estão 19-1, vá. Ou seja, os Lakers conseguiram acabar a seca. Os Lakers, para quem já vinha acompanhando a época, sabia que os Lakers têm uma maior vantagem perante os Golden State Warriors, porque tem um jogador chamado Anthony Davis, e os Golden State não têm absolutamente jogador nenhum para poder contar nesse jogador. O que os Golden State fazem é depender única e exclusivamente da sua linha de três, bons screen and rolls entre os jogadores, atrasar um bocadinho os jogadores defensivos com os illegal screens para os coverages ficarem desajustados e permitir um lançamento do perímetro do Steph ou do Clay. Os Lakers, por acaso, souberam responder a isso muito bem. E os Lakers desacelerando o jogo dos Warriors, tornando então transitional plays inexistentes e tornando o jogo mais em half court, conseguiram dominar e tratar melhor aquilo que era a série, e os Lakers fecharam a série. Agora, relativamente àquilo que são as séries que são posteriores, eu acho que vamos ter grandes séries. Vamos ter Lakers contra os Heat, Lakers contra os Nuggets, e vamos ter Celtics contra os Heat. Eu vou dar aqui a minha previsão. Os Lakers para mim passam em 6, e eu acho que os Celtics perdem contra os Heat em 6 também. Acho que vamos ter uma reedição da final de 2020, continuo a dizer, acho que vai ser uma final muito boa, principalmente a dos Lakers. Os Denver Nuggets estão 6-0 em casa na postseason, e os Lakers estão 6-0 em casa na postseason. Então vai ser muito, quem vai ser a melhor equipa na road? Qual vai ser a melhor? Vai ser os Lakers? Vai ser os Golden State? Vai ser os Denver Nuggets? O matchup AD Jokic vai ser extremamente interessante. Os Lakers e os Denver Nuggets acabam por também ter um bom banco para poder responder um ao outro. Mas a questão aí vai ser como é que vão conseguir conter o Anthony Davis. E essa é sempre a questão que se faz quando se está a falar dos Lakers. Vai ser uma coisa muito interessante, e vamos ver no jogo 1 como é que vai. Depois, esquecer que agora vamos jogar contra os Denver Nuggets em Denver, onde a altitude é diferente, então é preciso haver um ajuste dos jogadores àquilo, porque é completamente diferente jogar em Denver e jogar em outro local dos Estados Unidos. Então os Lakers tiveram de ir dois dias mais cedo para ver se já se ajustavam aquilo que é a altitude da cidade. pá. Agora, relativamente à série, só tenho a dizer uma coisa. Todo jogador que falou do LeBron, ou mandou uma dica para o LeBron, ou que desrespeitou o LeBron, ou que procurou clickbait, ou que procurou clicks, views, procurou tudo, e mais alguma coisa com o LeBron, acabou por sair triste. É assim, há jogadores que tu não deves, tu não podes provocar. Tu não podes provocar um LeBron, tu não podes provocar um Curry, tu não podes provocar um Giannis. Hoje em dia, tá a ver? Há certos jogadores que tu não podes provocar, tá a ver? Então, quando tu vais poke the bear, conforme dizem, eu acho que tu tens que esperar que ele te responda de uma forma muito boa, porque ele vai ter mais touches do que tu na bola, ele vai ter mais oportunidades para ter uma melhor performance que tu, e ele vai ainda por cima jogar com a vontade de te mostrar que tu estás errado. E se tu és role player e mandas boca, eu acho que no final do dia quem sai prejudicado és tu. Por isso, Dylan Brooks abriu a boca, viu o que se viu, perdeu por 40, não lhe deram 40, mas demos 40 de outra forma. Jamichael Green abriu a boca no Instagram para falar dele. Mo Spites também. LeBron James, no último jogo da série, jogou conforme jogou, com 38 anos, e foi o jogador com mais minutos da equipa, tendo os 38 anos. Então, saluto o LeBron aí, 43. Frescura física do LeBron é uma coisa inacreditável. E ainda temos agora aqui os Denver Nuggets, que não falaram absolutamente nada agora, mas uma coisa que eu digo é o seguinte: da mesma forma como eu e tu que estás a ouvir, não se esquecem de nada, o LeBron e outros grandes jogadores que não gostam de ser provocados, ou gostam para poderem ter aquele pica, se assim podemos dizer, extra. Eu lembro-me quando o KCP no início da época disse que o LeBron perdeu o brilho e que não dava gosto ver eles a jogarem, nesse caso os Lakers, porque sentia que o brilho do LeBron não estava lá, que tinha perdido e tudo muito mais. É assim, eu não digo que o KCP esteja totalmente errado, porque estávamos numa altura da época muito má, mas eu acho que tu tens de ter muito cuidado com o que tu falas, porque aquilo que tu dizes num dia pode ser depois apontado para ti no outro dia, e então temos que ter muito cuidado exatamente com isso. Se isso vai se servir como motivação, you goddamn, I most definitely can tell you que vai. I most definitely can tell you que vai. Achas que aquilo que o Stephen A. Smith e outros que dizem, porque se o LeBron perde com o Stephen Curry, o Stephen Curry retira o lugar do LeBron no Mount Rushmore, acham que isso não chega até o LeBron? You most definitely can believe que chega o LeBron. Então, tipo, eu acho que tu, quando vais jogar com esse tipo de jogador, tu tens que ter muito cuidado. E o Paul George, por acaso, falou sobre isso há tempos, que tu tens que ter muito cuidado com o que tu estás a fazer, porque tu podes, com aquela provocação, montar a morte do artista. Podes montar a morte do artista. E eu acho que, como Denver, tu não queres provocar o LeBron, viver jogo a jogo, e deixar a treta para fora e responder em campo, porque eu acho que é isso que uma equipa deve fazer. E depois, no final, aí quem tem que falar, fala, porque tu tens todo o motivo para falar. Acho que vamos ter uma série lendária, acho que vamos ter uma série muito boa entre Jokic e AD, como vamos contain no Jokic. Acredito que vamos ter que utilizar double bigs. Acredito que o Mo Bamba deve ser mais utilizado. O Gabriel, por ser undersized, não sei, mas os Lakers quase certeza que vão ter um starting lineup completamente diferente, onde o foco deve passar muito pelo aquilo que é o double bigs, double line, double bigs, para poder um ficar no paint e outro para poder retirar aquilo que é o spacing do Jokic, porque ele é um point four, é um point center, e consegue facilmente tanto distribuir como também uma guarda por trás da linha de três num jogo. Então temos que ter um outro indivíduo grande ou suficientemente ágil para incomodar o Jokic, sem prescindir de retirar o Anthony Davis do paint, ou se o Anthony Davis é o que fica com o Jokic, ter um outro no paint que possa fazer, possa causar intimidação aos adversários. Bem, acho que era mesmo mais por aí. Relativamente então a este episódio, acho que nós fechamos dessa forma. Dizer só uma coisa. Para todo mundo que está aí a falar, porque o Ben Simmons é Perry, ok, porque postou. Let the nigga cook, man! Let the nigga cook! É assim, eu não concordo a 100% com o Ben Simmons, mas o Ben Simmons também tem a sua razão para poder falar e desprezar um bocadinho o Philly. Philly fans estavam a falar mal do Ben Simmons e a querer culpar tudo no Ben Simmons. Esse ano, olhem para a box score e vejam. E vejam quem é que teve culpa no último jogo para serem eliminados. James Harden e Joel Embiid. E mais uma vez, nós vimos o Joel Embiid a fugir daquilo que são as suas responsabilidades. Então, tipo, aqueles que estão a falar mal do Ben Simmons, é o que eu digo. É só porque é o Ben Simmons, mas se olharmos bem para a coisa, o Ben Simmons também tem motivos para poder estar Perry, para poder estar a falar isso. Então, se tu não concordas com isso, ou não concordas com alguma coisa que eu disse, deixa nos comentários. Tamo juntos. We are back. Foi. Esse foi. Um grande abraço. Hala.